principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo fechou pela primeira vez acima dos 106 mil pontos.
Fomos responsáveis, caímos em conto do vigário e não fizemos sem fazer o que o resto do mundo já fez.
Carry out the peaceful transfer of power as we have for more than two centuries.
Você está ouvindo o Terraço Cash. Aqui você aprende sobre economia, política e assuntos afins do jeitinho que só o Terraço Econômico tem. E aí, pessoal, tudo bem? Caio Augusto, diretamente de Ourinhos, para mais um episódio, o de número 277 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. E neste episódio de número 277 estão aqui comigo, ela, a mulher do mundo e relatora das melhores previsões do tempo que você já ouviu em um podcast. Fala, Raquel, tudo bem?
Olá, gente! Oi, Caio! Oi, todo mundo, ouvintes! Olha, hoje eu falo aqui das montanhas, né, dos arredores da cidade de São Paulo, aonde faz um tempo estranho, né? Mas como eu já disse pra vocês nos últimos episódios desse maravilhoso podcast, eu deveria mesmo estar paradinha dentro dos reservatórios onde precisa chover no mundo todo, porque todo lugar que eu vou, a chuva me segue.
Também ele, que andava sumido aqui do Terraço Cash, mas está sempre por perto, Arthur Solo. Fala, Arthur, tudo bem?
Fala, Caião. Que prazer estar aqui de volta aqui no podcast. Para mim é um prazer e eu sou mais do que um participante aqui, sou um fã do seu trabalho, da sua resiliência, tanto tempo aí tocando esse projeto que faz tanta diferença na vida das pessoas e não são poucas pessoas. Só para ter uma ideia, desde o início do Terraço em 15 Minutos, que depois virou Terraço Cast, são mais de 300 mil visualizações do podcast nesse período. Então, quer dizer, muita gente, muitas vidas transformadas, vidas impactadas com esse programa. Então, bora lá. Tô à disposição aqui, bora pras perguntas.
E ela, que já participou aqui com a gente duas vezes, você vai lembrar, com certeza, e deve estar mais presentes ainda, sem spoilers, Fernanda Mello. E aí, Fernanda, tudo bem?
Olá, caros ouvintes do Terraço Cast. Para mim é um prazer estar aqui novamente. Queria agradecer o convite a toda a equipe do Terraço Econômico. E, bom, vamos lá. Temos vários assuntos quentes para falar hoje.
Quer achar o Terraço por aí? Só pesquisar que você nos encontra. Estamos no YouTube, no Facebook, no LinkedIn, no WhatsApp, no Telegram, no Instagram, no Twitter e, claro, no nosso site, o terraçoeconômico.com.br. Ficou perdido com tanta informação? Fica tranquilo, olha na descrição desse episódio que tá lá o Linktree nosso, que tem todos esses links em um lugar só. Sem mais delongas, vamos então pro primeiro assunto do episódio de hoje. Raquel, crise energética é algo que pode ser que a gente pense a princípio que é um problema que está atingindo apenas o Brasil por sua ainda elevada dependência da matriz hidrelétrica, mas é algo que está pegando o mundo todo. O que está acontecendo?
Pois é, falando em falta de chuvas, o tema, né, que eu vou falar aqui com vocês é sobre a crise energética global. Não é só por conta da falta de chuvas, né, não é no mundo inteiro, é o mundo todo que depende muito de energia hidrelétrica, assim como a gente aqui no Brasil e alguns outros países, principalmente no Hemisfério Sul. Porém, né, essa é uma das questões. Então, lembrando aqui, né, que eu já trouxe para vocês várias vezes essa questão da crise hídrica, né, que está se agravando e que isso está impactando a inflação, isso está impactando perspectivas de crescimento do PIB no ano que vem. Então, assim, caso isso não melhore, né, caso essa situação das hidrelétricas não melhore, de fato piore, as perspectivas para o PIB podem piorar bastante no ano que vem. A gente pode viver aquilo que, né, os economistas chamam de estagflação, que é uma estagnação econômica com inflação. Muita gente tem me perguntado se isso está acontecendo no momento, né. Eu convido vocês para irem lá no meu Instagram, a Borges de Sá, que eu coloquei um vídeo exatamente sobre isso. Mas, falando aqui rapidamente, né, no momento a gente não está passando por uma estagflação no Brasil, a gente não tem esse diagnóstico, justamente porque esse ano a gente não está vivendo um período de estagnação econômica, apesar da gente estar vendo uma inflação elevada. Então a gente tem sim uma inflação elevada, mas a economia deve crescer mais de 5% esse ano. Porém, o ano que vem as perspectivas de crescimento são bem mais baixas, né? Elas mudam aí entre 1% e 2%, tem até alguns analistas que vêm abaixo de 1%. Acredito que abaixo de 1% é, por enquanto, improvável, porém a crise hídrica pode sim levar, né? O que acontece, como a energia fica muito cara, a produção cai, porque nem tudo é financeiramente viável com uma energia tão cara, né? A demanda cai também, porque o produto fica, na verdade assim, o produto fica muito muito mais caro. E apesar da demanda ela existir, as pessoas deixam de comprar também. E aí isso desestimula a produção. E é isso que tem acontecido na China, né? Então, falando aqui, né, eu falei que eu ia falar de crise energética global, eu fiquei falando de Brasil, mas contando pra vocês o que tá acontecendo na China, né? O último número que saiu, foi divulgado essa semana, que foi o último número, o último PMI, que é aquela pesquisa qualitativa, né, o índice de gerente de compras, que não é uma pesquisa quantitativa, mas é um bom termômetro de onde está indo a atividade. É, e o PMI industrial, ele ficou, né, o oficial ficou abaixo de 50, que é território de contração, um pouquinho só, 49, né, e o market ficou um pouquinho acima, mas mesmo assim, né, tá sendo clara aí uma desaceleração, principalmente na produção industrial da China. É, e isso tem muito a ver tanto com as questões de falta de insumos, né, que a gente está vendo em desequilíbrios da cadeia de produção, inclusive por conta da China, porque a gente tem a política de zero Covid, que eu contei para vocês aqui a semana passada, etc., que está impactando a atividade, eles estão fechando portos, né, portos ficaram fechados em grandes cidades por um tempo. Tudo isso ainda afeta as cadeias de produção global. Mas agora a crise energética está pegando. E assim, por que está faltando, a energia está cara, está faltando energia na China? Porque lembra que eu contei também no episódio passado que a China, além de, né, além de estar com essa política de zero Covid, eles também estão com uma política de redução de gases estufa, né? Principalmente olhando para as Olimpíadas de Inverno no ano que vem, eles querem diminuir o nível de poluição das cidades. E dentro, né, dentro desse contexto, é, uma das indústrias mais poluentes, como eu já contei para vocês, é aí a indústria, né, de aço e também, né, é, qualquer tipo de usina, né, muitas das usinas na China, não só essas plantas de aço, mas muitas das indústrias no geral usam carvão, né, como principal fonte energética. E isso também sobe bastante a poluição. Então a China está colocando regulação de redução aí da poluição, meio na marra, né? Como a gente sabe, a China não é um país democrático. E isso faz com que a oferta da energia caia, né? Oferta da energia caindo, o preço sobe e você tá, né? E literalmente também está se faltando energia na China, né? Então, assim, é uma situação que tá afetando a produção industrial, que vai afetar a atividade global, mas não é só isso, gente. Não é só na China que eles estão com esse problema também. Não é só por conta da tentativa de redução de poluição ali pelo governo chinês. A gente também tem outros pontos, é sempre assim, né? A economia nunca é uma coisa só. Mas a gente também tem outros pontos importantes que estão acontecendo no cenário energético global. E o outro deles é a falta de energia, uma questão de oferta também, envolvendo gás natural aí no caso. O gás natural é a principal fonte de energia da Europa, principalmente, né, da Europa e de, enfim, de parte ali, mais da Ásia ali. Mas o que acontece? Está faltando gás natural? Na verdade, teve um aumento da demanda muito forte, que nem teve por petróleo, então por muito tempo a exploração aí estava também relativamente mais lenta, né, por conta do Covid, tudo isso, transporte e blá, blá, blá. O grande problema que a gente está vendo agora é que essa demanda aqueceu e tem uma questão geopolítica envolvendo, sempre tem, né, uma questão geopolítica envolvendo fornecimento de gás natural da Rússia para o restante da Europa. Acontece que a Rússia basicamente está aí impondo, né, decidiu fazer a vida dos europeus um pouco mais difícil, né, e reduzir o fornecimento de gás natural para muitos dos países ali na região da Europa. E com o aumento da demanda, principalmente agora no período do frio do inverno, isso já também começa a bater, né? Então está se falando de preocupações de crise energética na Europa há algum tempo já, né? Mais ou menos um mês aí que muitos analistas vêm chamando atenção para isso. Ó, o inverno está chegando. Winter is coming and we have no power, né? Então é mais ou menos assim. Por quê? A gente pode achar que é bobo, mas de fato no período do inverno a demanda por energia é muito mais alta no hemisfério norte, né? Por conta do aquecimento, e não só de casas, né? De todos os lugares, etc. Tudo vive com base no aquecimento. Então a gente tem esse outro problema. Além disso, países que usam normalmente hidrelétrica, como o Brasil, estão também contando bastante com a energia termoelétrica, né? Inclusive, contando com o fornecimento também de gás natural, com o uso, né, de gás natural, então um dos combustíveis fósseis usados, aí no caso é o GNV. E isso que aumenta a demanda pelo mesmo gás, né? Então você vê que está tudo interligado. E por último, a gente tem a questão do petróleo, né? O petróleo bateu mais de 80 dólares aí nos últimos dias, o barril. Isso é muito, muito, muito alto. Então, muito tem se falado do preço da gasolina no Brasil. O preço da gasolina reflete, obviamente, o aumento do preço do petróleo, né? O aumento do preço da gasolina reflete muito o preço do petróleo por conta do fato de que, como a nossa moeda, além de tudo, está muito desvalorizada, a gente tem o preço do petróleo, o barril de petróleo em 80 dólares, e o real tornando tudo isso muito mais caro aqui no Brasil, né? Então não é culpa da política de preços da Petrobras, né? Eles têm que reajustar, porque senão vai ficar um erário a ser pago pelo Tesouro. E o Tesouro é, adivinha, nós mesmos. Bom, e aí então, voltando à questão do petróleo, o petróleo também está muito caro. Quais são os motivos do petróleo estar tão caro? É uma confluência de fatores, incluindo o aumento da demanda, né, um aumento bastante forte aí da demanda, por conta da volta da atividade no mundo todo. Toda essa questão de oferta envolvendo outras fontes de energia, né, o que acaba também aumentando a demanda pela energia do combustível fóssil. Bom, obviamente o gás natural e o petróleo estão bastante relacionados, eles são extraídos da mesma maneira, do mesmo lugar normalmente. O petróleo passou por um momento aí de oferta também reduzida, né, tá mais ou menos passando, né, por conta de questões climáticas nos Estados Unidos, então passaram uns furacões por lá, que acabaram atrapalhando a produção de petróleo nos Estados Unidos, e também a OPEP, né, a OPEP, aqueles nossos amigos, né, são os principais exportadores de petróleo do mundo, eles decidiram que eles não vão aumentar a oferta, né, então eles estavam com a oferta reduzida por conta do Covid-19, e falaram, não, estamos de boa, vamos deixar aqui a oferta um pouquinho reduzidinha, que assim que acontece, né, o preço sobe e a gente ganha mais dinheiro. Então, é, obviamente, uma prática de cartel, né, que todo mundo sabe a nível global, mas quem que vai falar alguma coisa, afinal de contas, não temos um órgão antitruste global para falar alguma coisa. Então é isso, gente, esses são os principais, enfim, panos de fundo da crise energética global. Tudo isso tem, enfim, a perspectiva é que tudo isso melhore ao longo dos próximos meses, né, que a gente não viva de fato uma crise, uma estagflação global, porque seria por conta do aumento dos preços da energia no mundo todo, que isso causaria um preço muito alto, aquilo que eu falei, né, você acaba impossibilitando parte da atividade e isso causa uma estagnação econômica. Então não é a expectativa, porém, isso certamente vai continuar pressionando a inflação global e vai continuar, né, colocando aí uma certa dúvida sobre as perspectivas de crescimento global.
É louco pensar no quanto chamávamos 2020 de um ano complicado em relação ao que estamos vendo agora em 2021. Aparentemente, esse último trimestre será complicado e boa parte desses problemas não entenderão que dia 31 de dezembro, como final do ano, seria o fim desses problemas. A maior das complicações é pensar que, com alguns preços já distorcidos pela imensa injeção de liquidez financeira na economia, teremos agora também um choque de insumos energéticos. Será que, em tempos de mudanças rumo ao ESG, conseguiremos encontrar não só meios menos poluentes de produzir energia, como também mais eficientes e que evitem apuros como esse que o mundo está passando agora? Sigamos de olho. Vamos para o segundo assunto do episódio de hoje. Arthur, o setor aéreo é um dos que mais ouvimos falar que nunca mais vai voltar ao normal, que realmente vai encarar, né, um tal de novo normal e tudo mais, em virtude dos efeitos da pandemia. Como é que está a situação dessas empresas no mercado hoje?
O setor está se recuperando, né? Recuperando aos poucos do tombo, né, de 2020. Só para ter uma ideia, em abril de 2020, a demanda de voos, né, que foi o ápice ali do Covid, todo mundo ficou em casa, foi de 95%. Então, é absurdo, né? Nenhum outro setor teve uma redução de demanda tão absurda num mês. E aí só foi recuperando de 95% para 90%, 80%, 70%, e foi se recuperando. Só que mesmo em 2021, 2021, por exemplo, foi o dobro do que aconteceu em 2020, no ápice ali da crise, né, da pandemia, só que ainda bem abaixo de 2019. Então, quer dizer, recuperou em relação a 2020, mas ainda não recuperou em relação ao pré-pandemia. Aí, em relação às empresas do setor, você vê, a Avianca já tinha jogado a toalha antes da pandemia, né? Foi antes, em 19 ou 18, se eu não me engano. A Latam foi logo ali no começo da pandemia, foi em maio de 2020, entrou em recuperação judicial lá nos Estados Unidos. Então, no mercado nacional, entrou a Itapemirim, né, se não me engano, mas poucos voos. Então, você tem Azul, Gol e Latam. É forte, né? E aí, uma grande dúvida do mercado, que é essa questão de 2021 ter sido o dobro de 2020, mas abaixo de 2009, é o turismo de negócios, né, que eles chamam. Então, a própria Gol falou que esse turismo de negócio era mais da metade dos voos nacionais ali no dia de semana, era turismo de negócio. Hoje não passa de 30%. Então, eles próprios não sabem como vai ser, até a própria, eles não sabem como vai ser se vai recuperar por causa da questão do home office, trabalho remoto, não sabe se vai voltar ao pré-pandemia. Mas, de qualquer forma, eles falam que a parte de turismo, muita gente que ia para fora, pelo fato das restrições, Estados Unidos agora em novembro vai reabrir, mas outros países terem fechado as fronteiras para brasileiro por causa da pandemia, muitos brasileiros acabaram viajando para dentro, né? Então essa parte de turismo já voltou bem. Eu acho que é isso, o mercado bem mais concentrado, né? Entre Azul e Gol. Latam ali tem que ver como que vai se arrastar o processo judicial, mas isso não é restrito ao Brasil, né? Todas as companhias, Alitalia aí agora voltando, né, com injeção de capital do governo italiano, terceira vez que eles vão tentar, né, já é Alitalia. E outras, Air France também não tá bem das pernas, tem, isso é um movimento ali que imagina faturamento ali cair 95% no mês com todos os gastos fixos, né, pagando piloto. Então foi um baque gigante no mundo inteiro. E as empresas brasileiras aí tem um mercado bem mais concentrado, bem mais focado agora no nacional e com essas dúvidas sobre turismo de profissional, né, turismo de trabalho, mas o de lazer já voltando.
E aí, Caião, só para ter uma ideia de como as ações, né, as ações dessas empresas que eu mencionei refletiu, né, toda essa crise que o setor passou, a Gol, para ter uma ideia, né, as ações da Gol, elas saíram do patamar de R$36 em fevereiro de 2020 e bateram R$7, não falei errado, R$7 em março de 2020. Então caiu aí 80% as ações de uma tacada só. E hoje em dia as ações da Gol estão na faixa de R$20. Então elas recuperaram bastante, né, em relação à queda brusca ali de março de 2020, mas não retomaram o patamar ali anterior de fevereiro. Então parecido com aquela ideia lá que eu falei antes do tráfego aéreo ter recuperado em relação a 2020, 2021 já está o dobro de 2020, as ações voltaram mais do que o dobro em relação à queda de 2020, mas não estão no mesmo patamar do que o observado na pré-pandemia. As ações da Azul, muito parecido, então saiu de um patamar aí de R$56 ali em fevereiro, para um patamar de R$13, né? Também uma queda de praticamente 80%, quase 85%. E aí também, agora as ações estão próximos de R$35, muito longe ainda do patamar de praticamente R$60 no pré-pandemia. Aí eu falei um pouquinho da Air France, né, no comentário anterior. Air France, para ter uma ideia, saiu de uma dívida aí de 5, 4 bilhões de euros para 11 bilhões no final de 2020. Teve uma injeção de capital do governo, né, a exemplo da Alitalia, o governo francês participa do equity da Air France, e aí diminuiu um pouco para 8 bilhões ali em 2021, mas empresa completamente endividada, muito parecido com outras empresas do setor, que é, de novo, aí recuperando boa parte da queda que nenhum outro setor viu, do tamanho que o setor aéreo viu, que o setor aéreo teve, né?
Dois pontos que são importantes de olharmos. Em primeiro lugar, base depreciada pode te enganar. Um caso bom para explicar isso. A produção de veículos automotores no Brasil, em um dos meses de 2020, chegou a cair para 4 mil veículos automotores no ápice da crise. 4 mil veículos dentro de um mês. No mês seguinte, a produção foi para 100 mil veículos. Se você olhar de um mês para o outro, você vai falar, pô, que aumento espetacular e tal. Mas não é bem assim se você olha o todo, porque a média mensal costuma ser de produção de 200 mil veículos automotores. Ou seja, vale sempre olhar um espaço maior e não apenas a recuperação de uma base bastante depreciada. Em segundo lugar, O que dá mais regularidade ao setor aéreo são as viagens a trabalho. E mesmo com o turismo bombando, né, porque todo mundo vai querer tirar o atraso de viagens não feitas, de visitas familiares, etc., não se pode descartar também que o boom de curto prazo possa distorcer um pouco a visão das coisas, distorcer um pouco essa base. Vale sempre olhar uma janela mais esticada de tempo para entender se as coisas estão mesmo melhorando, piorando ou estão estáveis. Vamos então para o terceiro e último assunto do episódio de hoje. Fernanda, parece que a gente sempre fala sobre China aqui. Tem vários episódios aí, você que já nos acompanha como ouvinte já sabe disso, né? Vários episódios que a gente fala sobre China aqui. Mas é difícil não comentar sobre a segunda economia do mundo e de seus mistérios, usando aqui um belíssimo eufemismo. Essa questão da Evergrande traz à superfície um ponto. O sistema imobiliário chinês é inflado?
A economia chinesa passava a dar os primeiros sinais de fim da pandemia muito mais cedo que o resto do mundo. E por muito tempo isso causou inveja aos outros países que miraram nessa política zero Covid dos chineses. Mas a China tem problemas mais velhos, digamos assim. Com o perdão do trocadilho, eles enfrentam a questão do envelhecimento da população e da desaceleração do crescimento da produtividade. Além, claro, da variante Delta, que tem se mostrado muito mais difícil de conter. E somando a isso, para quem assiste aqui assiduamente o podcast do Terraço, nós vimos a onda quase diária dos decretos do governo chinês na regulação de setores da economia. E, assim, sinceramente, nós temos que tirar o chapéu, porque quase 40 anos de crescimento chinês é bastante impressionante. E por mais impressionante que a China seja na construção de estradas, de pontes, de casas, esse boom da construção imobiliária começa a preocupar. Então, para colocar todo mundo na mesma página sobre esse imbróglio chinês, nós estamos falando da Evergrande, a empresa chinesa especializada na construção e venda de apartamentos residenciais. Eles também têm outras linhas de negócio, mas enfim, essa é a atividade principal. Anunciou que tem um passivo total estimado em 300 bilhões e que existe a possibilidade de um default, uma palavra mais sofisticada para calote. O que representa, esses 300 bilhões representariam mais ou menos 2% do PIB da China de 2020. E acontece que, quando a gente fala essa estatística, ela pode soar bastante assustadora, mas o problema é que, em termos de montante financeiro, isso não é tão assustador quanto a estatística mostra, porque a Evergrande possui muitos ativos, como terrenos, apartamentos que foram concluídos e ainda não foram vendidos, edifícios de apartamentos que ainda estão em construção e a construção ainda não terminou. E por isso a empresa alega que o valor dos seus ativos supera os seus passivos. Mas o que preocupa o mundo é que um potencial calote da Evergrande para a economia chinesa pode significar muito mais do que uma perda de 300 bilhões. Então vamos lá. Para começar, a empresa tem uma série de empréstimos e títulos com vencimento nas próximas semanas e meses. E para atender esses compromissos, a empresa precisa de dinheiro e não de imóveis e líquidos. Exatamente a mesma coisa que eu falo para os clientes na assessoria de investimentos. Você não consegue vender o banheiro da casa para ter ali a sua liquidez imediata. Então, é complicado você ter todos os seus ativos em imóveis, né, e líquidos. E se o grupo for forçado a se desfazer desses imóveis em uma liquidação, isso vai ser um choque financeiro grotesco. E aí a gente se depara com três pontos de incerteza que aumentam o impacto negativo. Então, primeiramente, a gente tem o medo de acontecer um efeito cascata sobre os outros incorporadores imobiliários que, assim como a Evergrande, também usam as dívidas para financiar suas operações. E se os potenciais credores dessas empresas estão preocupados com o fim do setor imobiliário, muitas empresas também podem descobrir que o seu financiamento está acabando. Então, à medida que esse temor de uma cadeia de falências no setor se torna quase uma profecia autorrealizável, a gente vê um grande número de empresas que também podem anunciar falência. Em segundo lugar, nós temos os vários efeitos indiretos. Então, por exemplo, se a Evergrande falir, muitos dos seus fornecedores de aço, de cimento, de equipamentos, também podem ter problemas para pagar os seus empréstimos bancários. E pode acontecer um default nos empréstimos pendentes desses outros fornecedores aos bancos e as outras empresas dessa cadeia. Além disso, a Evergrande também se financiou com empréstimos que são administrados por empresas não listadas do seu grupo. E por essas empresas não estarem na bolsa, elas não precisam divulgar os seus balanços. Então, a gente não tem, de fato, uma contabilidade muito transparente e auditada do tamanho real desses empréstimos. E agora, para fechar, como se não fosse pouco, a última preocupação, e a que eu penso ser a mais importante, é se as autoridades chinesas podem evitar um colapso financeiro total, se o caso da Evergrande tiver realmente um efeito dominó para uma crise sistêmica. Bom, na verdade, não sei se poder é a palavra certa, porque, na verdade, se a gente olhar a relação dívida-PIB da China, que fica ali mais ou menos em 70%, ela realmente é menor do que os Estados Unidos, Japão, países da Europa. Então, o governo tem a capacidade fiscal para lidar com uma potencial crise. Mas, o Banco Popular da China tem essa capacidade de injetar liquidez na economia para lidar com o problema, mas a questão é, eles querem. A Evergrande não é uma entidade estatal e o governo pode relutar sim em ajudar essa empresa. Será que a Evergrande também é too big to fail? As autoridades chinesas podem tomar duas medidas aí, pelo que a gente observa, para evitar uma corrida aos bancos e para acalmar os mercados de capitais no mundo inteiro. O primeiro é anunciar que vai honrar os credores, os funcionários, as famílias que compraram o imóvel. E a segunda opção é o governo anunciar um plano de medidas de contingência para evitar a falência da empresa. Enfim, com certeza, as autoridades estão pensando todos os dias em como lidar com essa situação. Mas eu quero que vocês reparem muito bem na palavra que eu usei. Anunciar. Anunciar publicamente qual é a rota que vai ser traçada pode remover tudo isso de incerteza que o mercado precifica com todo esse pânico. Então, a mensagem final aqui é: a China pode se sair até que muito bem dessa, mas logo vai ter um desafio muito maior e de mais longo prazo, que é reequilibrar a sua economia, que é extremamente dependente do mercado imobiliário inflado para obter empregos e crescimento.
Cada crise tem seus motivos, origens e causas. Mas é curiosa uma diferença entre o que acontece agora na China e, por exemplo, o que aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, ainda que o setor seja o mesmo, o imobiliário. Como naquela clássica cena do filme The Big Short, que inclusive recomendamos, A Grande Aposta, né, em português, que inclusive recomendamos e tem link na descrição desse episódio sobre um artigo que já escrevemos sobre ele. Quem viu uma cena clássica do The Big Short viu que a crise estava chegando, viu que quem conseguiu ver que a crise estava chegando, viu porque decidiu parar e olhar os dados. Se os dados não são confiáveis, confirmáveis ou verificáveis em alguma circunstância, não dá nem para dizer que era só ter olhado. O problema maior está nessa sombra de informações do que no que se sabe até agora desse montante de dívida que pode vir a virar calote. Ou, como diz aquela velha sabedoria, o maior dos riscos é não saber dos problemas, porque aí não se sabe nem para onde se pode caminhar num eventual barata voa. E é dessa maneira, então, vamos nos despedindo dos participantes aqui deste nosso episódio de número 277 do meu, do seu, do nosso Terraço Cast. Muito obrigado, Raquel, por trazer essas notícias que, sei lá, provavelmente deixaram algumas pessoas de cabelo em pé. Mas enfim, aqui no Terraço, você sabe, a gente lida com a realidade e não com discursos fantasiosos. E a realidade nem sempre é a mais animadora possível. Muito obrigado e te aguardamos aqui na semana que vem.
É isso, pessoal. Desculpa pelo barulho aqui, né, para esse vento. Parece que eu tô dentro de uma nave espacial, mas a gente se vira nos 30 e faz cruzar, confiando no nosso editor. Até a semana que vem.
Muito obrigado também, Arthur, por ter levantado sobre esse ponto, né, das aéreas, que é uma coisa que não tem sido muito falado agora, mas certamente vai ser muito bem acompanhado mais adiante. E não some não, volta sim, volta nas próximas semanas. Valeu, meu querido, até mais.
Então é isso aí, Caião. Prazer aqui estar de volta. Quem sabe nas próximas semanas eu dou uma aparecida aqui, dou um oizinho para falar de algum assunto. Grande abraço aí pra todo mundo e continuem assistindo o TerraçoCast, que o Caio toca aqui com tanto carinho e tanto trabalho envolvido. Um abração pra todos.
E também muito obrigado, Fernanda, por trazer aí com o maior embasamento o que é que tá acontecendo nessa questão imobiliária da China e por que que esse tipo de coisa nos preocupa. Volte sempre, volte sempre. Gostamos muito da sua presença aqui. Muito obrigado e até mais.
Por hoje é só, pessoal. Queria agradecer a todos os ouvintes do Terraço ao convite novamente feito pelo Caio. Queria dizer que fico sempre muito honrada de participar aqui do podcast e podem contar comigo sempre. Grande abraço.
Spoiler para você que nos ouve agora. Agora, no comecinho de outubro, tem uma novidade bem legal para vocês. Eu não posso contar qual é, mas muita gente vai gostar e muita gente gostava quando aconteceu anteriormente. Não posso mais falar, mas vocês vão ficar sabendo aqui quando estiver disponível. Você que está na esteira, lavando a louça, botando a roupa para lavar, vai tomar um banho daqui a pouco e está pensando se ou quando, onde você mora, terá racionamento de água, independente de como você chegou até aqui, em nome de toda a equipe do Terraço Econômico, o nosso muito obrigado. Sem você, não voltaríamos semanalmente com conteúdos novos em áudio, que é a maneira mais fácil que temos de chegar aos seus ouvidos. Se não for pedir demais, avalie a gente positivamente no seu agregador de podcasts agora. E se você gostou desse episódio, de outro episódio, de vários episódios ou do podcast como um todo, chama alguém para ouvir, manda para as pessoas. Ficamos ainda mais motivados a seguir com esse serviço de análise para vocês, quanto mais gente estiver nos ouvindo aqui. Fique ligado em todos os links aqui da descrição. Tem o nosso primeiro e-book, tem o Economia em Pílula, onde você aprende em até um minuto sobre temas de economia, tem agora o nosso Linktree, que juntou tudo isso, estou ressaltando aqui, porque vai ficar mais fácil de você encontrar tudo que a gente produz, vale a pena conferir. Por hoje é só. Abraço a todas e todas, nos vemos, ou melhor, vocês nos ouvem no próximo episódio.